Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à entrevista com a tradutora e intérprete Luísa Lessa. Pessoal, Luísa é muito simpática. Vocês perceberam isso na fala dela em instantes. Eu conheci a Luísa por conta de uma pequena participação que eu fiz durante o curso de interpretação da Interpret2B. E a Luísa era uma aluna, né, da Interpret2B, e eu tive o prazer de ter a Luísa como membro da plateia, digamos assim. Ela estava terminando o curso e eu fiz uma pequena participação falando sobre o mercado da interpretação, dando algumas dicas, e ela é muito simpática, assim como também os seus colegas, e por isso eu a convidei aqui para o podcast. Então, Luísa, para começo de conversa, quem é você?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, tudo certinho contigo? Queria mandar um salve-salve aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer muito pelo esse convite de participar aqui desse podcast que eu sempre acompanho, tô sempre acompanhando você no LinkedIn e todas as cabines e coisas interessantes. Eu acho que é super importante esse trabalho que você está fazendo para trazer visibilidade, né, para nossa profissão, sempre trazendo pessoas super interessantes e assuntos aí que são importantes para a gente discutir. Então eu já vou atacar logo na sua pergunta, que eu acho que foi a mais difícil de responder, mas vamos lá. Quem é Luísa? Bom, eu sou a Luísa Lessa, eu sou carioca, nascida e criada aqui no Rio, vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Eu tenho 32 anos, sou casada com o Gabriel, que é professor de matemática, sou feminista, sou futura mãe por adoção e sou tradutora e intérprete. Um pouquinho sobre mim, vamos lá. Sou uma pessoa super curiosa, que eu acho que é comum, inclusive, né, nessa nossa profissão, pessoa que é curiosa mesmo, gosta de um assunto, corre atrás, vai pesquisar. É muito importante para a gente conseguir ter uma compreensão menos superficial, né, dos assuntos. É importante a gente estar sabendo o que está acontecendo no mundo, pesquisar sobre os assuntos que a gente vai falar, a gente vai interpretar. Eu também sou apaixonada por artes. Eu sou formada em Belas Artes pela UFRJ. Eu também fiz um intercâmbio na França, na Sorbonne Nouvelle. E foi muito legal essa época da minha vida, porque eu consegui ver ao vivo todos esses quadros que eu sempre sonhava, né, em visitar. E, enfim, conhecer outras culturas, e aí também já misturou essa minha paixão por línguas, que é outra coisa que é importante pra mim, né? Eu estudei inglês, francês, um bocadinho de alemão também, e essa coisa da tradução foi acontecendo aos poucos na minha vida, foi uma coisa muito natural. Então acho que a gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente. E outra coisa que eu amo fazer sempre é viajar, claro. Se eu não estiver viajando, eu tô planejando a próxima viagem. Então, eu acho que é isso, assim, respondendo um pouco por alto, quem é Luísa Lessa? Essa pessoa aí que eu acabei de falar um pouquinho.
O prazer é todo meu, Luísa. Muito obrigado por você participar aqui do podcast. Como você sabe, e também os amigos e amigas que me escutam, meu podcast é muito simples. Ele tem 2 anos de vida, mas eu faço o podcast de modo bem, digamos, amador, bem tranquilo. E a intenção é apenas uma. Claro, além de, obviamente, promover o meu trabalho como tradutor, intérprete, professor de inglês, mas também promover pessoas que são legais, pessoas que fazem as boas práticas da tradução e da interpretação, não é? E você, com certeza, é uma delas. Luísa, e com relação a hobbies, você tem?
Tenho muitos hobbies, Felipe. Olha, como eu te disse antes, eu fiz belas artes, né? Então eu pintava muito, eu fiz faculdade de gravura e depois eu troquei para cenografia. Isso quer dizer que eu fiz todo o ciclo básico, né, da belas artes. Então tive muito contato com pintura, etc. Então em casa eu pintava bastante, normalmente mais guache, um pouco de aquarela. Mas eu fazia muito monotipia, que é um tipo de gravura que você pinta assim num acetato, pode ser no chão, enfim, ou na mesa, e depois você meio que carimba o papel. Então é muito interessante que você não tem um controle total do que tá acontecendo, né, desse resultado final. Você pode adicionar várias camadas, enfim, era uma coisa que eu gostava muito. Inclusive eu tenho alguns quadros em casa dessa época. Aí, bom, os meus hobbies atuais no momento são crochê, que foi uma coisa que eu aprendi um pouco antes da pandemia, até online, mas depois, enfim, muitas amigas fazem também, fui desenvolvendo várias técnicas diferentes. É, e eu acho que isso me ajuda muito com o estresse, aquela mãozinha nervosa que às vezes a gente fica, o crochê ajuda muito. E, inclusive, quando eu estou estudando na interpretação, por exemplo, fazendo um vídeo um pouco mais simples no YouTube, eu tento fazer o crochê ao mesmo tempo, para ir exercitando o cérebro mesmo, né? Uma coisa que as professoras até lá na E2B indicavam era isso, ou escrevendo os números num papel. É, eu faço, às vezes, desenho também, né? Enquanto estou interpretando. Mas o crochê me ajuda bastante. E o que eu chamo da minha terapia semanal, atualmente, é a cerâmica. Eu comecei a fazer durante a pandemia, naquele momento, assim, totalmente presa em casa, fui mexendo com isso, e atualmente eu alugo espaço no ateliê e vou lá toda semana, crio minhas pecinhas, faço coisas pra mim, faço coisas pra família, de vez em quando até vendo algumas peças. Então é isso, um bocadinho de hobby pra você.
Luísa, achei demais a sua resposta. Você comentou sobre gravura e a sua formação em artes. Achei fantástico. Eu não tenho formação em artes, como você, claro, mas eu gosto muito de gravuras. Eu gosto muito do Albrecht Dürer, e perdoe-me pela minha pronúncia horrível de alemão, mas eu sou muito fã do Albrecht Dürer, que é um mestre das gravuras e também das aquarelas. E achei demais quando você comentou sobre essa formação, sobre os quadros que você pintou. Arte é tudo, né? Arte é transformadora, é reveladora, é uma expressão própria, né? Você expressa o seu eu, os seus desejos, a sua espiritualidade. Eu acho fantástico, viu? Mas eu não posso falar muito porque, como eu disse, eu não sou artista. Eu sou apenas um curioso e amo arte, com certeza. Por culpa, viu, Luísa, de uma moça muito simpática que eu entrevistei aqui no podcast, a Tatiana Dias, tradutora de português e inglês, da área jurídica, de contratos, ela me deu várias dicas sobre pintura terapêutica. E eu comecei a fazer agora durante as minhas curtas férias, esses 10, 15 dias que eu tirei de férias, agora no meio do ano, eu comecei a fazer um pouco de pintura terapêutica. Claro, sou um amador completo, mas como é gostoso, como é bom. Eu escolhi um template bem simples para começar, mas mesmo sendo simples é bem desafiador para mim. E estou gostando demais. E se Deus quiser, será a primeira pintura de várias, não é? E você comentou sobre a cerâmica. Olha, interessantíssimo, Luísa. Parabéns mesmo. E Luísa, pensando agora nas competências e características de uma tradutora, o que ela deve ser?
Eu acho que uma tradutora, um tradutor, precisa ser curiosa, precisa ser estudiosa. A gente não pode achar que sabe tudo. A gente precisa ter aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Às vezes quando você tá lendo texto, você tá ouvindo, né, uma pessoa falar e, caramba, falou uma expressão ou uma coisa que uma pronúncia tá um pouco diferente. Você não pode presumir que você entendeu aquilo. Então é importante ir atrás, sabe? Vai pesquisar, vai falar com um colega. É, eu acho que a gente não pode achar que tá acima de tudo, né? Que a gente sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo, em nenhuma profissão. Ninguém sabe tudo de uma língua, nem a pessoa cuja língua é mãe é aquela língua, muitas vezes não conhece, né? Todas as palavras. Eu não conheço todas as palavras de português. Então, assim, vamos baixar a cabeça e vamos pesquisar. Acho que outra coisa que é muito importante também, que às vezes acontece, é ter uma generosidade, uma forma de falar. Por exemplo, quando exatamente um texto às vezes chega pra gente não tá super bem escrito, a gente tem que tomar esse cuidado, né, na hora de falar com o cliente, com a pessoa que escreveu. Olha, desculpa, não entendi isso daqui. É claro que isso, né, às vezes atrasa nosso trabalho, às vezes é um texto que é muito difícil de trabalhar, mas isso faz parte também. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ser incisivo, né? Você recebe um vídeo, por exemplo, que a pessoa tá falando muito rápido. Eu trabalho com legendagem, né, Felipe? E às vezes acontecem umas certas tretas, porque eu trabalho com cliente direto, né? Eu não trabalho pra agência atualmente. Então, uma das coisas mais importantes no meu trabalho é educar o cliente sobre as regras e as limitações que vem junto com a legendagem. Tem, por exemplo, o CPL, né? Que é o número de caracteres por legenda. É um, tipo, grande culpado, né, entre aspas, de muitas das generalizações e omissões que a gente acaba tendo que fazer em prol da compreensão e a velocidade da leitura. Então, é importante explicar para o cliente o que é isso e por que você está fazendo isso. Porque não adianta eu traduzir ao pé da letra, né, ou fazer uma legenda que eles estão dizendo que é de acessibilidade, que a pessoa não vai conseguir ler. Então, é importante esse trabalho da educação. E o que a gente não deve ser é exatamente o contrário disso que eu acabei de falar, né? Achar que sabe de tudo, ou então abrir mão, né, do que a gente acha que é justo pelo nosso trabalho, ou aceitar uma tradução que é meio mais ou menos, que é o que o cliente quer que você escreva. É, tudo isso é um limiar muito delicado, né? E eu, assim, tô trabalhando com isso agora, já tem alguns anos, e tô tentando sempre construir, né, isso, e conversar com os meus colegas, entender como é que a gente tem que se portar, né? Existe uma ética que a gente deve seguir. É isso.
Luísa, achei sua resposta fantástica. Você, com muita experiência em tradução e também na parte de tradução audiovisual, de legendagem, esse ponto que você comentou sobre a questão técnica de educar o cliente é fundamental, não é? Eu também faço legenda, eu trabalho mais com cliente direto, como você, e eu, os meus clientes diretos, em geral, são clientes de interpretação também. Então, muitas vezes, há reuniões que eu interpreto, há eventos, e às vezes tem um vídeo, outro, de uma participação de alguma pessoa, de um CEO, de um CFO, ou de algum palestrante que não pôde participar, algum comentário adicional, algum vídeo que será tocado na reunião. Então, eu legendo esses vídeos da própria instituição. Então, eu sei muito bem o que você quer dizer. Essa questão do CPL, né, dos caracteres por linha e a velocidade com que a legenda é projetada, isso é muito importante. E o cliente, obviamente, por não ser um profissional da área, e às vezes ele não sabe, né, toda a especificidade necessária. Então, essa questão de educar o cliente, de instruir o cliente falando sobre os prós e contras, ou até mesmo as características da legendagem, isso realmente é um trabalho muito importante que muitos tradutores, eu acredito, na minha convivência com eles, Luísa, não faz. Muitos deles não fazem isso. Porque muitas vezes trabalham com agência e não tem um contato direto com o cliente. Então, às vezes, o cliente, ele não conhece, obviamente, o processo. Então, isso vem da gente, não é? De ser professor, instrutor e explicar, claro, grosso modo, mas explicar para o cliente essas questões mais específicas, não é? Você também comentou essa questão da humildade, né? Na tradução. Isso é fundamental e também na interpretação. Cada vez mais, todo dia aprendemos, ou na daily basis, não é? Então, não há dia em que nós não aprendemos algo novo. Então, mesmo nós sendo falantes de língua portuguesa, falantes nativos, né? Ou mesmo falantes de inglês ou espanhol, ou mesmo estrangeiro que tem o inglês ou o espanhol, ou que seja a língua, a sua língua como língua materna, essa pessoa, obviamente, não sabe tudo. Claro, é um ser humano de carne e osso, de flesh and bones, como todos. Então, essa questão de termos humildade na língua de partida e também na língua de chegada, isso é muito importante. E a questão da interpretação, né, de preparação de glossários, eu, até hoje, claro, isso nunca vai terminar, sempre, sem dúvida alguma, sempre crio glossários para eventos, para reuniões, porque, meu Deus, é tanto software, tanta peça, é tanta célula, digamos, no corpo, né, para eventos médicos, tantos aparatos, sistemas, órgãos, substâncias, enzimas. Então, uma pessoa falar que sabe tudo, isso aí, no mínimo, é uma mentira, né? É uma falta de conhecimento. Os médicos não sabem, né? Tudo, obviamente. Imagina um intérprete que está sendo a ponte, também não sabe. Um tradutor também que está fazendo a ponte linguística, também não sabe. Então, esse ponto que você comentou, né, Luísa, da curiosidade e da humildade intelectual é premente.